começando mais um Keeping Up with the Pop. Eu sou o seu humilde anfitrião, seu humilde fanitrião, não sei não ficou uma rima boa. Eu sou o Fanny Weber e comigo está ela, dois pela primeira vez na TV brasileira, dois programas seguidos de Juju Macena.
Mentira, maldade, os primeiros que eu entrei eu fiz dois ou três seguidos, olha, calúnia, difamação, a gente vem com o coração aberto, entendeu? E já chega assim, ó, sendo difamada, tô aqui sem fone, tô aqui
pois
sem
microfone,
bastou numa boa vontade incrível, eu espero que a audiência também fique em boa vontade com a qualidade da minha
Ju.
Voz, que deve estar bem menor do que a de vocês, né?
A qualidade
Ju, a gente
da
te
dica
dá um
é
fone com
da voz.
Microfone.
Não,
não tem
eu
problema.
Vou te dizer, eu tenho, mas tá na minha ex-casa, eu preciso ir lá buscar. Eu não fiz toda a minha mudança ainda, entendeu? Então tá meio difícil, tô meio caótico.
A primeira coisa que eu te pego é o microfone.
Pois é, eu tô com coisa emprestada, eu tô fazendo.
Mas ela.
Sem usar as coisas, é muito difícil. É.
Mas ela preferiu levar o. Ela preferiu pegar o ring light e as roupas, né? Em vez do microfone.
É. Sabe que atualmente são que pagam a minha vida. Então eu tive que optar.
É, fazer o quê?
A Ju tá parecendo aquela dermatologista que teve que ser pauta urgente do Jornal Nacional pra falar sobre uma nova doença de pele. Daí ela tá com um notebook dela, Asus,
isso.
De 2016. E aí ela tem que falar uma coisa super
não,
importante. Mas ela.
Oi,
gente, tô aqui.
O meu notebook é muito bom, tá? Ele é Core i7, não sei nem falar.
Mas eles botam de propósito webcam ruim pra a pessoa comprar. É um golpe do mercado. Ah, até a Apple faz isso.
Mas o webcam, ela tem um teto, só no meu. Real, o webcam tem um teto que é muito baixo, assim. Qualquer webcam, assim, webcam é um negócio meio barato, assim. Se tu quiser um negócio melhor que o webcam, ele tem que botar uma câmera de verdade, assim. O teto da webcam é muito baixo, assim. Mas enfim, já que estamos. Não vou mais falar da vida da Juju, que tem que bater na porta lá.
Obrigada.
Do careca pra pegar as coisas dela. E vamos agora falar do Rodrigo Cosma, o homem
eu saio
que.
Do banheiro, Ju, avisa.
Tá muito ruim mesmo, tá dando
erro. Tô brincando, vai lá. Não, é só para
tá
pros ouvintes.
Mas, tá ruim, mas...
Tá, semana que vem eu prometo que estarei consertada a questão de áudio e...
Jura de dedinho.
Tá, gente. É que o escritório que eu tô tá vazio, ó. Tá vendo? Vocês,
sim,
a audiência não está vendo, mas vocês estão vendo. E daí faz eco, né? Acontece.
Então, hashtag libera careca. Rodrigo Cosma, faça a apresentação agora.
Oi, seu fã, estou excitado porque nos últimos, eu acho que nas próximas semanas e nas últimas que passaram, muita coisa legal está acontecendo no mundo do entretenimento. A gente hoje aqui, né, a gente já sabe que eu acho que vai ser obrigatório, inclusive, comentar episódio por episódio The House of the Dragon, a nova série derivada do universo Game of Thrones.
Eu lembrei, tá? Eu comecei a fazer a maratona que a HBO fez, né, esse final de semana de Game of Thrones. Eu também tô reassistindo, tô acho que na terceira temporada, não consegui assistir tudo antes de começar a série, né, ontem. Mas eu lembrei que a gente fez com o saudoso Atelflix um especial da última temporada de Game of Thrones, né? Nós três, o Magro, acho que o Potter também tava junto, a Bárbara talvez... Mas eu lembro que a gente fez essa temporada especial ali, aquele especial dentro do Netflix.
Eu acho que o Potter não tava mais. Mas com certeza era pelo menos nós
não,
quatro.
Não, o Potter assim. Tava.
É,
o
nós
Potter,
e o Magro,
não sei quem
a gente tava.
Fez. Ou pelo menos a gente cobriu o Game of Thrones com o Potter, pelo menos ali até na sexta, quinta, que a gente, eu me lembro de ter episódios especiais sobre o Game of Thrones semanalmente. Magro
fazia isso não, na última temporada. Na última
eu
temporada,
cheguei na última temporada. A gente teve a última temporada episódios especiais.
É, mas o...
Ah, era o Fosfera
que fazia isso. Cosma, eu acho que o Cosma tá confundindo com o Gotcast também.
Teve o Gotcast, teve o Fosfera. No Infosfera a gente, eu acho que comentou desde a segunda ou terceira temporada, episódio por episódio.
Sempre comentava quando tinha, né?
Em algum lugar da internet, em algum canto, algum porão da internet.
Mas o Infosfera, o Infosfera comentava qualquer lixo, né? O Crespone toda semana comentando.
Tu falava do Flash.
The Walking Dead. Não, Flash é poesia.
Não, o Crespone falava de Walking Dead. Mas era uma piada dentro do programa da gente falar, cara, o que tu quer falar de Walking Dead, pelo amor de Deus? Mas
piada,
outra coisa que tá vindo por aí no horizonte, Last of Us. E eu tô com fé no Last of Us.
Saiu o
acho
teaser
que HBO...
hoje, né?
É, saiu o teaser. A guriazinha, ela é do Game of Thrones, né? Ela é, é aluno, aluno. Você lembra que ela era aquela guria que irritou na última temporada?
Não, não lembro mesmo. cara.
Que era aquela guriazinha mormonta, eu acho, ou do norte, e ela virou a única herdeira, e ela falava com os velhos tudo assim, você
é a guriazinha da pirraça lá, tá, lembrei.
Isso. É, eu acho que é a mesma. É, então vamos,
hashtag
então,
pelo menos... guriazinha da pirraça.
Boa atriz, pelo menos.
Bom, se for que eu tô pensando, é a boa atriz.
Alguém mais quer comentar o The House of the Dragon ou vocês querem que eu comece?
Cara, nossa, eu acho que é a mesma atriz. É a mesma atriz. É a mesma atriz, Cosme.
Eu acho que todo mundo vai comentar hoje, né? Fanny, tu também não
viu? Não, eu não vi, bicho, porque eu tava fora de casa esse final de semana, mas eu vou ver logo depois que acabar o...
O podcast?
O logo depois que acabar este podcast... Dois, né? E o próximo podcast que eu gravo depois, tipo, pra você ter uma ideia.
Tá.
Mas então sem spoilers, então spoilers free.
Não, e eu também não queria bicho, falar. Bicho, assim, ó, honestamente, foda-se. É, meter tá spoiler, bom, despedido. Olha, assim, ó, minha expectativa é meio baixa, né? Então, tipo, sim, se quiser meter spoiler...
Mas então, eu vou te falar, Fanny, eu não sei o Cosmo, eu fui com zero expectativa. Eu fui revirando o olho e pensando, ah... E eu fiquei feliz, tá? Por enquanto, primeiro episódio, eu tô feliz.
É, eu acho que, sabe quando tu começa um novo relacionamento depois de um término doloroso? É não, tipo bem. Esse novo Game of Thrones. Esse House of the Dragon é como se...
Ah, não, o Juju começou outro relacionamento.
Não,
era fake
ainda tô... Mas não foi doloroso o término, tá tudo bem.
Mas era não, não foi indiretinha, viu, Fanny? Não foi indiretinha. Eu falei porque eu vi um comentário assim no Reddit.
Cara, é que eu vou entregando pra audiência.
Eu achei muito boa a tua comparação, Cosmo.
Eu vou entregando.
Nós estamos todos machucados com o final de Game of Thrones, né? Claro, então, encarar um novo relacionamento com uma nova série, todo domingo às 10 da noite, né? Muitos gatilhos.
Isso. Mas assim, tudo que tinha no Game of Thrones que a gente gostava, tudo que tinha no Game of Thrones que a gente gostava, eu vi nesse primeiro episódio, tá? Teve intriga política com nuance, que é muito importante. Então imagino eu que como a HBO não é boba e agora ela não tá mais tendo que, né, a obrigação contratual de ter os dois aqueles lá, os que estragaram tudo, e também que criaram tudo, então não dá pra ser muito bravo com eles também, a HBO decidiu provavelmente ir atrás de grandes escritores. Eu até tenho que pesquisar quem escreveu o primeiro episódio, imagino eu, talvez tenha alguma relação com Game of Thrones, mas que nos episódios bons. Tô aqui conjecturando, acho que o Funk é bom no Google e pode procurar pra mim enquanto isso. Ou não, faz o que tu quiser, espírito livre. Mas eu queria dizer que teve intriga política com nuance, teve nudez, violência, cenas muito extremamente sangue. Brutais ali. Coisas brutais que Game of Thrones nunca teve, né, nunca teve a quem, nunca teve medo de mostrar.
Desculpa, mas é que eu vou ter que falar agora, é um spoiler, por favor. Fanny, mas cena da cesárea
Eu tô
segurando
sabendo.
A minha barriga até agora, tá? Eu nunca tive filho, não estou grávida, mas eu fiquei... Muito, foi uma cena muito, muito, muito forte, assim. Quem tava sentindo falta de cenas impactantes e muito sangue, de cara já pôde relembrar e matar a saudade de Game of Thrones, né?
E é perfeitamente plausível por que aconteceu, né?
Porque quem vocês acham que vai morrer no final dessa temporada?
Em um episódio já dá. A história já tá selada, tá? Quem quiser ler o livro, provavelmente os pontos narrativos do livro vão fazer, vão rimar com o que a série faz. Então, alguns plot twists já devem estar no livro. Esse livro que é baseado é diferente.
Tá terminado já? Esse livro, pelo menos, já tá terminado.
Sim, é só um livro só. É um meta-livro, tá? É tipo como a J.K. Rowling fez Animais Fantásticos contra Beaton, que ela finge que é um outro ator fazendo o livro. E Quadribal Através dos Éculos também.
Eu tinha.
Eu também tinha.
Porque era barato.
Eu também, tenho, até hoje.
Bem fininho. Fininho, brilhoso. Mas, ao mesmo tempo que eles fizeram isso, que ela fez isso, o George Martin, ele fez isso nesse livro dos dragões. Ele pegou dois historiadores, um que falava a coisa mais formal e o outro que falava as fofocas por trás das formalidades. Então eram esses dois historiadores que são a fonte de toda a história que é contada nessa série baseada nesse meta-livro. Então, imagino eu...
São 75, 79 agora, não lembro bem, anos antes da Daenerys nascer, né?
Uhum. É, e 100 anos depois deles se estabelecerem na, como grandes, né? Então é algo que já tem a tradição, entendeu?
Eles estão ali momento... há uns 70, 80 anos sem guerra, tá tudo certo, paz, né?
É como fazer o Star Wars da Velha República, onde os Jedi todos estavam bem estabelecidos ainda e as intrigas eram outras, era de, né, com eles como poderosos. Então aí os Targaryens estavam no auge do poder.
Eu não sei, eu tenho muita curiosidade de ouvir de quem ainda não de quem não tinha assistido Game of Thrones e viu a série, sabe? Eu tenho essa curiosidade pra ver o que achou. O que eu achei muito legal...
Bom, todos, né?
Deixa a Juju só falar um pouquinho, daí eu já vou fazer uma pergunta pra Juju.
Não, eu só ia dizer, porque assim, eu queria muito entender o que, que as pessoas acharam, qual foi a recepção, porque esse primeiro episódio, ele trabalhou muito com a memória afetiva do fã, né? Teve a Daenerys, a nova Daenerys, a personagem principal, que eu não lembro o nome agora ainda, não decorei. Rainha, alguma coisa assim, pode ser?
Uhum.
Falando Rainha. Dracarys.
Sim.
Né? Teve a menção a dois antepassados de Stark e Baratheon, que a gente falou bastante, inclusive o Stark que aparece no episódio, ele é o Rickon, que é o mesmo nome do caçula do Ed Stark, da Catelyn Stark, né?
Sim.
E teve o final, que eu fiquei assistindo todos os créditos com a música tema de Game of Thrones. Esse episódio, ele não teve uma abertura, mas...
Exato, eu ia falar isso.
Exatamente, mas teve um encerramento com a música tema, né? Não era a música original, mas uma música em cima da música original, tema de Game of Thrones, que a gente acompanhou aí. Clássico, todo mundo, né, não tem como esquecer. E eu achei isso muito legal, tá? Eu achei um carinho muito, muito... Eu sou desse tipo de fã. Você me pega nesse tipo de carinho, entendeu? Eu já
acho fácil
pra falar, que legal, incrível. Adorei, nota 10.
Viu ao vivo, Ju?
Vi ao vivo.
Ah, isso é legal, tá? O Game of Thrones é uma das poucas séries que tá me fazendo coçar o dedo pra ter uma TV a cabo pra poder ver ao vivo, porque ela é como ver um evento de esportes. Eu digo assim, um pouco de fé, tá, Fanny, de que eu acho que talvez ela vai crescer, vai tomar corpo e tal. Né, com essa fé, eu acho que talvez mais pra frente vai ser uma daquelas coisas que tu quer ver ao vivo, junto, assim, com todo mundo. Inclusive, teve aquele vídeo que viralizou, também bar no final, né? Bar no final, até pub eu já fui pra ver. Mas Sim. Teve um vídeo que viralizou de Nova York, eu acho, que a pessoa filma um prédio e todos eles estão com o mesmo padrão de TV passando alguma coisa, bem Sim. No horário do...
A mesma luz, assim, né, no fundo de reflexo.
Uhum. Então, a primeira chance deram, tá? Vamos ver se
vai... Tu viu no HBO, Cosma? HBO?
HBO Max, exatamente. Vi hoje de manhã.
Ah, hoje de manhã, tá. É que eu ia perguntar qual é que era o delay, provavelmente, de lançamento, né? Podia ter
streaming. Eu acho que eles conseguiram liberar bem certinho às 10 da noite, tá? Porque tinha uma galera assistindo pela HBO Max na hora que foi prometido. Porque isso era um problema no final de Game of Thrones, né? Tipo, quem assistia ao vivo conseguia ver. Quem assistia pelo aplicativo, que na época era HBO Go, era um inferno, que caía, não conseguia, às vezes não entrava, era 11h30 noite, não tinha entrado ainda. Então, acho que isso, pelo menos, foi consertado. Até porque eu imagino que cada vez mais as pessoas têm o HBO Max e não o pacote de assinatura completo, né?
É, também acho. A Juju falou aí sobre curiosidade se fã ou não, falou dos easter eggs, daquela coceirinha pro fã antigo. Mas, fora isso, o episódio para de pé?
Para, muito.
Eu acho que eles começaram bem, tá? Com o pé certo. Eles estabeleceram alguns personagens, os atores não fizeram feio, acho que eles, né? Os cenários eram muito lindos.
Eu tenho teve uma
toda
reclamação.
Aquela vibe de vida nobre daquela época e tal. Sim. Vai,
eu tenho uma reclamação que é o seguinte, Cosma. A principal, a New Daenerys ali, ela é muito Targaryen. A mãe, a rainha, é muito Targaryen. É o que tu imagina, assim, muito. O cara, o tio, o Daemon Targaryen, é muito Targaryen. Agora, o rei... O rei com a barba grisalha e o cabelo branco não me desceu, entendeu? Não curti.
Eu acho que é proposital, viu?
Hã?
Eu acho que é proposital, muitos escrevem esse rei como um rei, uma pessoa boa e um rei ruim. Então eu acho que eles queriam...
Destoar do resto mesmo.
Isso, eu acho que foi uma desaproximação dele não ser tão aquele cabelo impecável de Lúcio Malfoy da vida.
Isso, já... a barba, não sei explicar, sabe? Eles têm todos aqueles traços finos e aquela coisa branca.
Tem cara que vai morrer, né?
Branco e tudo, e tipo, ninguém tem barba. Ele tem uma barba ali meio grisalho, um cabelo meio desgrenhado, branco, sabe?
Sim.
Não sei, não gostei.
Outro callback também da série é que aquela adaga que é usada no final ali, que aparece, é a mesma adaga que, né, que no final das contas a Arya usa pra matar o rei.
Aparece com o rei, né? O rei com a adaga. E é a mesma adaga que é usada pra tentar matar o Bran e a Arya usa pra matar o rei da noite, né?
Outra coisa que eu achei interessante é que algumas atitudes, algumas tradições são diferentes. Então, atenção para detalhe é bem legal, assim. Eles não fizeram uma série genérica para tentar fazer dinheiro. Até porque tinha 5 pilotos, né, lutando para ser o piloto do novo do Game of Thrones.
Foi um esforço, né?
Então, teve uma disputa ali. E tem uma coisa que é um detalhe, assim, quando eles começam a reunião ali da turma do, né, dos esquemas ali do rei, o mão do rei, etc., eles botam um pedaço de mármore, assim, redondo num lugar pra começar a falar. E eu acho que é uma tradição que não existe no Game of Thrones e é legal, porque aí meio que mostra que, né, antigamente era outro tipo de... Alguém deve ter tirado isso, o Robert Baratheon deve ter falado, não... Eu não quero botar uma mármore redondo quando eu falo, então deu, acabou essa tradição. Sim. É legal porque tu vê aqui, são coisas diferentes.
Tem muito coisas que são da personalidade dos reis, sabe? Que eu acho que é uma coisa que na série Game of Thrones não mostrou tanto, mas nos livros falava sobre essa mudança do salão ali, do trono, das decorações, porque até o Rei Louco cair, tinham os crânios dos dragões, enfim, acho que tem isso, Cosma, de
lindo,
ter
um pouco da personalidade.
E a fase do Game of Thrones, que é a série e tal, ela já é uma coisa assim do tipo do palácio caindo, né? Do palácio em decadência, assim. Então, e muita troca de rei e tudo mais. Então não tem um tempo. Não tem um tempo de estabelecer uma cultura, né? Que nem papado, assim, pra nós, assim.
Uhum. E da cidade muito pobre, de tudo ruim. É,
já começa com uma...
E ali, nesse momento, já é um outro momento, né? Uns 80 anos que eles não têm treta, sabe? Os soldados por treinamento, assim. Não tem uma grande guerra, tá tudo tranquilo, tem uma paz no reino, né?
Já começa
acabaram
com
de ganhar uma Copa, né? Tá vendendo commodity pra China.
Isso, assim, exatamente.
Né? O dólar tá baixo.
Começa com uma crise de sucessão, né? Porque ele teve uma filha mulher e ele precisa de um filho homem. Nunca deu tradição, teve filho homem. Mulher que virou rainha.
O episódio ele começa antevendo uma treta que vai vir, né? Que é justamente isso da sucessão, né? Fica meio que dá pra entender que é por aí que vai ser a história, né?
É.
Que parece resolver no final do episódio, mas se a gente conhece Game of Thrones e, enfim, parece estar indo pela mesma linha, a gente sabe que vai dar
um detalhe muito importante. Detalhe muito importante. Além da orgia. Dessa vez, os dragões, eles são diferentes, porque uma das coisas que muita gente reclamava no primeiro Game of Thrones é que os três dragões eram muito iguais. E o George Martin tinha descrito eles bem diferentes, entendeu? Uhum. Era pra ser diferente, mas eles decidiram economizar no CGI ali, botar o mesmo modelo. Dessa vez não, além dos dragões serem diferentes e terem personalidade, cada um tem uma cela, né? Uhum. Já mostrando que é uma tradição de 100 anos já, né? Ou mais, porque eles vieram de Valíria, não sei quando quantos anos eles ainda montavam dragões em Valíria, mas ali eles já têm a cela, já é uma coisa evoluída, né? A Daenerys até o fim, ela pegava no pelo do dragão e
ela nunca teve uma cela, né?
Isso, e aí mostra que eram outros tempos, né? Outros tempos em que...
Deu tempo de... Né, nessa viagenzinha dela... Não, mas os Rukihai não usavam cela, né?
Ah, essa é uma grande pergunta, não sei. Talvez porque seja daí, uma parada... os primeiros, entendeu? Né?
Porque daí, tipo assim, pô, o que ela conhece de cavalgaria, além da parte, obviamente, de cavalos, mas daí, pô, ela é rainha dos Rukihais que não usam cela. Imagina se ela vai, né, tipo, usar cela num dragãozinho agora, sabe?
É verdade.
Não, e tem jarrinho de sucesso.
Uma questão de cultura, né? Uma questão de cultura, isso que eu quero dizer assim, um eco de cultura, né? Mas enfim, só isso que eu queria pontuar aqui no meu comentário.
Outra coisa do Game of Thrones é que tem uns hints ali de incesto, tem pai mandando filha pra transar com o velho, tem de tudo. Ah, mas então realmente média, mostra,
né,
que
idade é natureza humana, né? Idade média é top. Idade média é do caralho.
Uma coisa que eu não percebi sobre idade média...
A princípio, até pra gente... Já temos 20 minutos só de Game of Thrones.
Bora.
A princípio, pra... o que a gente acha, então, que vai acontecer... dessa temporada é a disputa pra ver quem é que vai ser, vai estar na linha sucessória, se vai ser mulher, se não vai ser, não sei o que. Isso, essa tu acha que é o mote da temporada?
Eu acho que é o que vai fazer as coisas acontecerem, sabe?
Uhum. Eu acho que a gente não sabe no mote, porque não queremos ler, né? Não, quero
não, mas ler. É que eu penso assim, tá claro. Eu, por exemplo, a série, primeiro eu vi a série pra depois ler os livros, tá? Eu acho que é menos fácil de tu te frustrar. Porque tu vai ler um livro e tu vai ver um filme ou uma série depois, tu vai te frustrar, né? E quando tu tá lendo o livro depois, tu complementa tudo aquilo que tu já viu. Então tu acaba ganhando, tá? Assim que, pelo menos, enfim, eu acho que funciona pra mim. Mas o que eu ia dizer é assim como Game of Thrones, se o Ned não tivesse virado mãe do rei, é ótimo, mão do rei, não teria acontecido nada. Eu acho que agora...
E depois, assim, e a série não tinha ganhado popularidade porque o Ned virou mingau?
Exato! Eu acho que agora é esse lance da sucessão, entendeu? É o que tem que acontecer para um monte de merdaçal vir e ter a série. Mas, assim, chutando de quem não leu o livro e só pela impressão mesmo, assim.
É incrível, assim, ó, se a gente pegar a história do Game of Thrones, tirando a parte, obviamente, da Guerra dos Tronos, que é o que dá o nome à série, ela também é uma história de como a família Stark quase é extinta, né?
Sim.
Então, o que a gente pode esperar é, tipo assim, talvez a primeira grande crise dos Targaryens, assim, agora, assim, eu acho que é esse livro, assim, vamos ver o que vai acontecer.
Inclusive...
Eu tô muito curioso. Estou muito curioso para saber a relação dos Targaryens com os outros reinos, com os outros grandes players. Eu não sei se isso vai acontecer na primeira temporada, mas acho que pode ser interessante isso. A gente ver outros reis e essas outras culturas, sabe? Essa é uma coisa que me interessa assim, nessa série.
Eu queria muito saber o que tem de tecnologia evoluída 200 anos antes, que não tinha, 200 anos depois que não tinha 200 anos antes. De repente, um moinho maior.
Pois é, isso é uma coisa. Isso é uma coisa também que me traz curiosidade, assim, porque, é 200 anos, tá ligado? Vocês ainda estão, tipo assim, 200 anos brincando de espadinha e armadurinha, o que vocês usavam, entendeu, sabe? Eu acho que isso aí pode ser interessante também.
Sim, tomara que faça alguma coisa que mostre, essa tecnologia realmente não tinha avançado tanto nessa época, mas vamos ver.
Uma arma, assim, né, tipo, rústica num negócio que depois é muito avançado na série. Acho que isso aí seria uma coisa engraçadinha pra gente brincar.
Fanny, antes da gente falar da She-Hulk, eu queria só falar que, né, abraço pro Artesão, né, o Underline Artesão, eles tiveram, né, problemas aí, o funcionário deles, os dois funcionários, a Ana e o motorista, eu não me lembro o nome do motorista, mas eles tiveram problemas e tem ali, né, ajuda pra eles, né, depois daquilo que aconteceu em Guaíba?
Não, em Canoas, irmão.
Canoas, exatamente. Ventania e tal, telhado, telha pra tudo que é lado. Então tem dois funcionários que estavam precisando de ajuda, tem o Pix deles lá no Underline Artesão, e aproveita também e pede aquela pizza deliciosa deles, que dá pra ser comida na hora, fresca.
Doces novas, né?
Sempre fazendo menus diferentes.
É, delícia, gente. Pede uma salgada, já pede uma doce junto, pelo amor de Deus.
Mete o combinho. Isso. Se tu pegar uma pizza especial com a pizza doce é 100 pilota, normal com a doce é 80 pilota. Sei até os valores, já sou assim.
Show.
Fanny, viu o She-Hulk, Fanny?
Obviamente não, porque como eu falei, eu estava num...
Vou falar sozinho, vou solo nessa.
Mas não, assim, mas honestamente, um amigo meu falou que ele achou legal. Então,
eu achei legal também.
Então, assim, eu não tinha nem intenção de ver, agora eu até vou ver, assim, sabe?
Eu acho que é o primeiro dessas séries derivadas que tem um coadjuvante de luxo, né? Que é um dos Avengers originais, né? O nosso querido Bruce Banner.
Que é o maior coadjuvante da Marvel, né?
É verdade. De todos. Até porque dizem que é um acordo com a Paramount Universal, não sei, que tem direitos. Que eles podem fazer quantos filmes eles quiser com o Hulk, desde que não seja o principal. Então tu não pode fazer um filme chamado Hulk, mas pode fazer qualquer filme em que o Hulk aparece. Por isso que ele tá sempre... O que foi bom pra Marvel, né? Porque é legal ele ser um coadjuvante, assim. Às vezes é bom.
O peso do personagem tá presente sempre, assim.
Então, no caso, nessa série, a atriz é a mesma do Orphan Black, que é maravilhosa. Ela consegue fazer várias versões dela mesma. Imagina uma série em que ela só precisa fazer uma boa personagem de uma coisa.
A única versão, ela é verde.
Exatamente, ela é verde. E ela faz uma advogada daquelas que não aceita, não vai pra casa com desaforo. Ela tá ali, faz a parada esperta, malandra, e tá subindo a carreira, ambiciosa. E aí ela acaba, ela tá com o Hulk no carro, e aí ele sofre um acidente por causa de uma nave, que depois o Hulk diz que é porque talvez ele quisesse, a nave quisesse falar alguma coisa pra ele. O que leva a criar, alguns estão dizendo já de teorias, de que é o filho do Hulk. Então vamos saber se é o filho do Hulk ou não, porque existe, né, nos quadrinhos, o filho do Hulk, feito em outro mundo, porque ele ficou anos de gladiador, né, era campeão de tudo, as gurias iam lá, né, as ETs. Então é isso, no Hulk, né, no Shu-Hulk, ela sofre esse acidente e aí acaba trocando sangue com o Hulk, vira a She-Hulk, e é engraçado porque os dois são primos, né, eles estavam no carro junto pra, eu não me lembro pra que exatamente, mas eles estavam conversando e aí acontece esse acidente. E aí o Hulk veio nisso uma oportunidade para treinar ela, porque ela virou uma Hulk e eles, né, têm anos de experiência como Hulk. Então eles vão para a casa dele, que é um lugar meio que afastado, assim, um lugar paradisíaco, bem Havaí, e eles começam a treinar e aí rola tudo aquilo. Aí teve uma polêmica, tá? Teve a polêmica da lacração. Disseram que rolou lacração porque, como ela dizia pro Bruce Banner, que ela sempre teve que lidar com o alter ego dela e com a raiva dela, porque todo dia que ela passava alguma obra, rolava alguma coisa, Cat Callen, ou ela sempre era interrompida por homens. Alguns
a
eram,
polêmica ela não... da lacração da mulher dizendo que, tipo que, assim, que dizendo óbvio. Sim. Dizendo óbvio, assim, do tipo assim, meu, que o mundo é muito mais difícil, enfim. Essa é a polêmica da lacração, que não é uma polêmica, né?
Eu não quero soar como uma tchutchuca anti-lacração, tá? Mas a cena foi um pouco genérica demais. Ela podia ser um pouco mais específica nas coisas que aconteceram com ela, ou falar de um jeito com uma nuance diferente. Porque realmente pareceu que alguém da PR chegou lá e botou... Bota esse texto aqui pra gente. Mas, de novo, eu não sou contra... Eu quero mesmo é que lacre mesmo, porque...
Manchete é o seguinte, Cosmo odeia lacração.
Eu quero séries agregadoras, mas também quero séries que são bem escritas, né? Que mostram um pouco mais da existência humana do que simplesmente palavras genéricas. Mas eu gostei muito do episódio. Uhum. O CGI tá bem legal, as lutas, as cenas de ação de level, porque o Hulk, uma hora, luta com a prima dela, tão bem legais. Ela é divertida como personagem. E agora eu acho que vai virar uma série do Monstro da Semana com, né, de Lauer, né? De advogados. Então. O primeiro episódio vai ser bem diferente dos outros episódios, imagino eu. Por isso que até a Disney só lançou um, né? Porque geralmente eles são dois.
Cosma, então vale a pena a gente ficar de olho na She-Hulk. E She-Hulk. Vamos esperar. Então, qual o próximo monstro da próxima semana? É esse teu veredito.
É, isso aí. Vai aparecer Demolidor, né? Então eu tô citado.
É verdade, mas eu tenho advogados e o Demolidor é obrigado a aparecer. Parece que tá no contrato também. Eu vou falar de um negócio que eu vi esse final de semana. Não, esse final de semana não, eu vi na semana passada, na sexta-feira, que eu vi o Woodstock 99. Já falou desse negócio, Cosmo, não?
Ah, boa, boa. Adoro o gênero festas flopadas, vai.
Isso, cara, é uma série, 3 episódios da Netflix, assim, ó. Eu tive que tirar a poeira do meu Netflix quando eu entrei lá, tava meio bagunçado.
Pô, não viu o Sandman?
Vi, pior que é, então, mas é que tava bagunçado por causa de cena, né, tinha muita areia pra tudo que é lado, e daí...
Verdade, boa,
saí bem. E daí, cara, assim, que, claro, assim, é 3 episódios de uns 50 minutos, é muito interessante a história, eu acho melhor do que do Fyre Festival, até porque é uma sériezinha, não é um filme... Mas dava pra abordar coisa melhor, assim. Mas basicamente o que que é, tá? Em 1999, o Woodstock resolveu fazer uma nova edição. É a terceira edição. Teve edição, Woodstock clássico, que é de 69. Teve um Woodstock flopado, que eles citam bem En Passant, que é o de 94, e tem esse Woodstock 99. E daí, o interessante dessa série é que ela é uma grande crítica ao capitalismo, mesmo sem os diretores e os roteiristas se ligarem nisso, tá ligado? Porque é basicamente uma série sobre o Woodstock, um evento de paz, amor e harmonia, onde o capital tentou botar suas mãos e sua margem de lucro não diminuir e fudeu o evento, tá ligado? Uhum, para quase todo sempre, assim. Então é um esquema seguinte, tinha grandes bandas da época, né, como Limp Bizkit, Korn, uhum. Rage Against the Machine e tal. Eles, o foco do evento, do documentário, não é focar nessas bandas, então eles só focam nas bandas que dá treta, né, e uns bagulho pitoresco, assim, que acontece. Mas é um evento assim, tipo, a gente quer o bagulho de paz, amor e harmonia, não sei o quê, mas a gente não vai botar seguranças, assim, legal. A gente vai contratar uns moleque da rua aí que, pra ser segurança, sabe? E daí, porque o cara, né, porque acabou de acontecer com o Columbine e o tiozinho lá, que é o cara do Johnny Stock, eles, não, paz e amor, a gente é contra armas. Eles contratam uma galera qualquer pra ir dar umas camisetas amarelas e tal.
Sim.
E esse grande planeta Atlântida flopado que foi, eles não deixavam entrar com bebida e comida, tá ligado? Pra passar o evento lá. E daí eles tinham uma cotação própria que era muito caro, né, no ambiente. Uhum. Tipo, na cotação que lá, tipo assim, vamos dizer, uma garrafa d'água no mercado era 64 centos, lá era 4 reais, ou seja, era uma margem de lucro acima de 4 vezes, né. E conforme foi passando os dias, esses valores subiam, por causa que, tipo, teve um dia que fazia muito calor e não sei o quê. Outro detalhe que foi crítico, é que no Woodstock de 94 eles tiveram um grande problema de infraestrutura por causa que foi feito num sítio e tal, que nem era o Woodstock clássico. E nesse eles fizeram uma base aérea abandonada. E daí, então, metade do evento era asfalto e pista aérea e não sei o quê. E, obviamente, o calor ali era muito maior e tal. Junta isso com eles contrataram uma empresa terceirizada e essa empresa terceirizada não apareceu para recolher o lixo, ou apareceu pouca gente para recolher o lixo. Então a gurizada, nas primeiras 12 horas de evento, já estava cheio de lixo, ninguém limpava os cocô lá da parada dos banheiros químicos, todo mundo drogado pra cacete, né? Tipo assim, loucurada, psicopatia e tudo mais. E daí a galera chegou pras bandas e falaram assim, ó, gurizada, pega um leve, entendeu? Porque essa gurizada tá muito doida. E era 250 mil pessoas no lugar, tá ligado? E, meu, e era tipo assim, acabava os shows, tinha uma rave rolando. 99, né? Podia tudo. Sim. Cara, imagina, loucurada.
Quantos dias de show?
3 dias.
Meu Deus.
Sexta, sábado e domingo. Loucurada, loucurada, loucurada. E daí eles pensaram assim, daí os organizadores, eles põem culpa no Limp Bizkit, tá ligado? Porque o Limp Bizkit, em vez de o cabeça do Limp Bizkit, em vez de ele, tipo assim, acalmar a galera e tal, meu, ele, tipo assim, tocou foda-se, vocês estão com essa raiva dentro de vocês e tal. E eu não sei se os caras sabiam, né, se a galera tava sofrendo tanto assim, por causa que, supostamente, no backstage tava rolando tudo normal, eles tratavam os artistas bem. Uhum. E não sei o quê, é isso mesmo. Ô, meu, e tu vê os vídeos da galera, meu, parecia um mar, assim, de gente pulando, assim, tá ligado? Assim, muito doido. E nessa, daí a galera já arranca placa, já tem gente surfando com um pedaço de tábua de MDF, assim. Cara, loucurada, loucurada mesmo, assim, ó. É um baita documentário. Tem que ter um tempinho pra ver, porque não é uma coisa urgente, assim. Então, se tu tá de bobeira, que nem eu tava na sexta-feira, pode ver. É muito legal. Podia ser melhor feito. Nota 7.5, assim, conservadoríssima. Mas, assim, muito tri, é uma história bacana. E, meu, é basicamente a mão invisível do mercado fudendo a população.
Os humanos demoraram muito tempo pra aprender como é que se faz um festival lucrativo, né? Eu acho que foi quase 20, 30 anos pra entender como ganhar dinheiro com o festival. Por muito tempo, todos os festivais que eram um, depois o outro, todos não tinha dinheiro, não tinha lucro. O cara é que
demorou pra população estar numa inércia de não ficar revoltado o suficiente a quebrar. Porque, vou dar um spoiler, no final deste evento, a gurizada fez fogueiras, entendeu?
Burning Man. Acho que era o Burning Man.
A gurizada fez fogueiras no esquema, derrubaram, queimaram, botaram fogo em tipo uns 8 caminhões, tá ligado? O final deste evento tipo assim, o final desse evento, e por culpa da galera, né? Primeiro que eles não deram assistência, né? E daí você sabe, né? Já diria o grande poeta das ruas, né? O poeta anônimo das ruas, quem não dá assistência abre pra concorrência. E daí, meu, e apareceu daí uns bagulho de fogo lá, e daí eles começaram a tocar fogo e fudeu. Cara, é muito divertido tu ver a burrice humana escalonando. E a gente, e a gente que já trabalhou com grandes corporações, a gente sabe que, tipo assim, às vezes a gente tá lá embaixo falando assim, ó, meu, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. E a gurizada nas torres de marfim, ou no caso, o mais legal no estoque é literalmente uma torre mesmo, que era a torre de controle do aeroporto. Então, a gurizada da torre lá, fingindo que nada tá acontecendo, tá tudo show. E a gurizada do show, os trabalhadores do chão, falou assim, oh, meu, vai dar muita merda, não faz isso. E eles, foda-se, vão fazer, a gente é doido. A gente é hippie do caralho e fazendo as paradas da merda. É muito tri mesmo. Nesse sentido, eu achei muito legal. Woodstock 99, minha nota, 7.5, só pra mandar um Telefix Style. Cosman, tu tinha mais algumas coisas pra comentar?
Eu vou falar bem por cima, tá? Só queria dizer que existe
porque um. Eu quero terminar numa nota saudosa, assim, então.
Certo. Né? Vou bem rapidinho aqui. Eu só queria dizer que existe um documentário na HBO Max que eu achei ontem. Eu sou apaixonado por talk show, fui educado pelo Joe Soares com isso, depois eu descobri as fontes dele e tal. Uhum. E lá tem um documentário chamado A História do Late Night, tá? Que conta o proto-Late Night, aquele primeiro momento que a TV falou, bah, se a gente meter meia hora a mais, bota qualquer bobagem lá, vê, sim, porque qualquer coisa é melhor que uma tela estática. E aí, né, os primeiros caras, o primeiro cara que entrou e fez aquele negócio de estar sentado com microfone e alguns tipos de esquetes, que desde o primeiro, antes do Johnny Carson nem existia ainda. Não existia já existia. Mas é isso, vai contando a evolução. É bem legal estar ali no HBO Max. Aonde? Outra coisa.
Qual o nome?
HBO Max, A História do Late Night. Bem divertido. Nota 7.5 também.
Conservadora. Você é
muito conservadora. Vários caras do Late Night sendo entrevistados. Eu acho que é pré-Colbert, porque eu não vi o Colbert sendo muito comentado. Eu sou muito fã do Colbert, então se te falta.
Não, eu vou ver daí, no futuro a gente fala mais.
Tem James Corden também. Não gosto. Tá, mas vamos lá. Só três finales, que, né? Só pra dar uma outra nota saudosa, muito menos saudosa que a outra que a gente vai dar, mas um pouquinho saudosa, que acabou Better Call Saul. Um abraço pro Better Call Saul.
Um abraço
acabou
pro Better.
Acabou numa nota bem legal. Continuo recomendando a série muito bem, porque o Vince Gilligan sabe terminar uma série, e ele de novo fez isso. A série termina de um jeito muito legal, rimando com o início, é muito bacana. E é Breaking Bad, né? Não tem o que falar. Westworld também acabou, e pela primeira ninguém vez eu vou dizer uma coisa, eu acho que vocês têm que voltar a ver Westworld, porque tá bem legal se tu ver até o fim agora dessa, porque a próxima vai vir bem bacana também, e eu acho que vai ser bem legal pra quem gostou da primeira temporada, eu acho que vai voltar todo o início.
Westworld é aquele passeio de montanha-russa que a criança atrás de mim vomitou logo no primeiro looping, assim. E daí o resto do passeio eu não consigo mais aguentar, assim.
Eu parei na terceira temporada, eu acho.
Foi muito mais que
eu. Foi longe até. Eu fui muito.
Se eu vi toda a segunda. Eu sei que a primeira eu vi inteira, porque a primeira eu gostei, assim.
Isso, a primeira era boa. E era tipo uma coisa assim que intercalava Game of Thrones, né?
Isso, exato.
Agora voltou a intercalar.
Vai ser um Game of Thrones. Agora voltou. Mas vai voltar ainda? Não podia ter acabado pra sempre, né?
Vai ter mais uma temporada. E por último, The Rehearsal, também da HBO Max, com o meu, né, o meu gênio, meu gostoso Nathan Fielder. Tá muito legal. Ela é uma série que não tem como descrever, eu acho que as pessoas têm que ver, mas se tu gosta. É um docu-comedy, né? Uma comédia documentário em que ele mistura realidade com ficção de um jeito que nunca foi misturado antes. Ele faz tipo mídia molecular, entretenimento molecular. Ele
é pega a melhor representação da tua imaginação, ou tem outra coisa que é a melhor representação da tua imaginação?
No que sentido? O que ele faz?
Da tua cabeça caótica.
Não, eu acho que ele faz coisas que eu nem ousei pensar, então ele faz fronteiras do pensamento. ele é um gênio. Ele mandou muito bem, o cara é bom. E é isso, vejam The Rehearsal também. Vai lá, Fanny, fale.
Caras, assim, obviamente nesse programa a gente tem uma bagagem aí de muitos antes outros podcasts, porque a gente tem uma historinha top na internet. E dia 22 de agosto de 2021... um amigo querido nosso, infelizmente, faleceu por problemas de Covid. E eu acho que é interessante a gente lembrar um pouco do Magrinho aí, a gente que conviveu com ele pra caralho, assim, com criou conteúdo junto e vivemos várias etapas da vida do Marco junto com ele. Então, putz, é sempre bom lembrar com alegria no coração de que a gente pelo menos viveu essa história junto com ele.
A gente teve o prazer de poder conviver alguns anos com ele, né?
É, exatamente.
E a Juju, anos mágicos.
E a Juju e o Cosma têm tatuagens em homenagem ao Marco. O Cosma não corrigiu o erro de português, de inglês da tatuagem, o que eu acho muito mais genial. Né? O Juju, tu corrigiu o erro do...
Não, mas é claro... Não, a gente corrigiu, só que ficou claramente corrigido, né? O que
O que também é genial. O que também é genial. Mas o Cosma nem isso fez, ou tu fez também, Cosma?
Eu também botei por cima, mas ficou feio. De qualquer jeito.
Eu gosto da honestidade, ficou uma bosta.
A gente sabe que a gente errou, né? Quem sabe que errou, tu olha e tu vê que tá estranho, entende?
Mas é tipo estria, é história, né?
Exatamente.
Porque eu fiquei, quando me mandaram pra dizer, Cosmo, tu acha que tá escrito certo? Eu olhei dinossauro pra ver se dinossauro tava escrito certo. Agora me lembrei daquele meme.
Dinossauro. Mas o lance foi que quando.
Eles deram pro cara com TDAH.
Quando a gente te mandou. Não, quando a gente te mandou, estava escrito certo. Porque o lance foi quando eu mandei pra tatuadora que o corretor colocou. Ele botou pro português. E daí eu fui arrumar e não arrumei tudo que o corretor botou pro português, entendeu?
Caralho, a ironia disso é muito.
É maravilhoso. Legal. É maravilhoso.
É muito legal. É muito legal. E Cosmo, tem alguma coisa para dizer aí? O Magrinho viveu. Vivemos infosferas, vivemos a Teleflix.
Ele foi um tipo de alma gêmea pra mim, assim, porque por muitos anos eu era o mala que queria comentar coisas e ninguém não tinha nem ideia do que eu tava falando, porque eu peguei a galera basic ali onde eu estudei.
Porque eu te ignorava.
Tu me ignorava. Não, porque tu era amigo da minha irmã e tu não gostava de mim.
Mas eu nem sabia que tinha idade.
Eu cheguei a ter RPG, grupo de RPG junto, mas aí eles não eram nerd de série, eles eram geek de série, de nerdices. RPG. E aí não era. Eu peguei a galera do ensino médio, que era a galera do anime, e aí não era muito a minha praia, 100%. Algumas coisas assim. E aí quando eu chego, né, muitos anos depois, no Infosfera, eu encontro o Mago Lima, né, a indicação do Potter como uma das pessoas ali pra fazer o Infosfera, eu olhei pro Mago e falei, ah, esse louco aí, né, deve ser, né, mais um nerd, hein, né, na vida aí, mais um nerd que a estrela passou. E aí ele começa a falar. E eu falo, mano, esse louco tem aquele brilho em volta, aquela aura que algumas pessoas têm.
O carisma, né, meu? Não é todo mundo que tinha o carisma do menino.
Paixão, primeiro olhar, o Fanny também se apaixonou pelo Magro, porque ele era aquele tipo de pessoa que falava com o Magro sobre séries que via, sobre filmes que via, mandava pra ele toda hora. Eu fazia mais ao vivo, porque a gente tava um do lado do outro, ele chegava e falava, cara,
que viu o trailer. Vocês se conheceram por causa do podcast?
Isso, por causa do Infosfera, por causa do Potter, né? O Potter conheceu conheceu o Mago, indicou o Mago pra fazer Infosfera. E aí depois, assim, muitos anos depois, o Arthur veio e falou pra mim, cara, o Mago vai entrar aqui junto, aqui na Atlântida. E eu fiquei, pau, só faltou pular, porque eu sabia que ele era foda. E aí ele chegou, e a gente pôde, né, se ver todo dia, por bastante tempo. Todo dia ele chegava, eu perguntava, ah, tu viu o trailer do negócio? E ele geralmente via. Ou ele via antes de mim, eu falava, cara, ou ele faz duas horas. Ou ele dava um migué. Mas ele sempre foi. A gente sempre teve uma sintonia muito, muito massa, assim, que eu nunca tive com ninguém, assim. Então, eu. Na época que ele partiu, eu fiquei mal a full, assim. Inclusive, até chorei, assim, do nada, no almoço do bairrista, porque fizeram bullying comigo, dizendo que eu nunca liguei pra bullying. Mas naquele momento eu tava tão frágil que eu chorei. E aí,
no dia que o Marco morreu.
Não, um pouco depois, assim, na época ali, no mês ali. Tá. Eu fiquei mal, mas me lembro
que eu chorei. Que o luto, ele bate, assim, nos dias bizarros, né, meu?
E é uns sambas da vida que vem do nada, assim, aí começa a pensar, por que a vida? E aí eu ouço aquilo e naquela época que eu tava bem fragilizado, chorar, assim, né, pensando no Magro. Todo dia, eu tenho certeza absoluta que todo dia eu penso pelo menos uma vez nele.
Eu conheci o Marco um pouquinho antes, né? Eu conheci o Marco por causa do Twitter e porque a gente...
eu conheci o Magro no Twitter e daí depois a gente já começou a fazer junções ali antes do Magro da Liz, né?
Uhum.
Antes dele e da Liz ficarem juntos.
Eu frequentei alguns eventos da Alta Sociedade Porto Alegrense sem querer, assim. Daí eu conheci o Magro por causa disso. E, E é legal que a gente sempre contava que a primeira vez que eu vi ele num evento opinião e eu tava com a camiseta do Dunder Mifflin, né? Eu tinha uma camiseta do Dunder Mifflin.
Sim.
E ele chegou assim, porra, que do caralho, isso aqui, tipo, foda. É. Daí ele, a gente assim. Aí a gente se reconheceu, assim, porque tipo assim, o legal do Magro é que ele camuflava legal, assim, sabe? Que ele era um nerd, assim. Ele camuflava legal, assim. Tanto que, tipo, o Magro se andava pela essa sociedade aí, a gente tava num churrasco de opinião e fazia uns negócios na opinião lá. E, meu, só que eu nunca consegui esconder que eu sou um retardado nerd, tá ligado? O Magro conseguia, assim, mas daí ele viu, assim, porra, a camiseta da Dana Mifflin, ele falou, assim, daí, tipo assim, foi aquele momento que, tá... Vamos parar de conversar com esses caras que são cools e vamos falar de bobagens nerds que a gente curte pra caralho, assim. Sim. E foi muito bacana, assim.
É que o Magro, ele conseguia circular muito bem, né? Entre diferentes...
Sim,
diferentes muito. Grupos, né? E falando sobre absolutamente tudo. E uma coisa que era muito forte o Magro Lima era a moda. Por muito tempo, eu insisti pra ele ter uma coluna de moda. Mas o Magro era tímido também, né? Apesar de...
Ele era tímido.
Nunca, e a gente tem a sorte, né?
Oficialmente pro lado da moda.
Exceto a barba colorida que você
tem. Exatamente. Que é um dos meus momentos favoritos. Que foi era um tutorial de carnaval de barba com glitter e o Magro cedeu a barba. E ele ia embora a pé, na época, ele foi embora a pé, com a barba cheia de glitter rosa, e eu lembro que a Liz falou que quando ela chegou em casa, parecia que uma drag queen tinha explodido dentro do box do banheiro, porque aliás, era glitter, assim, por tudo, deve estar encontrando glitter até hoje, lá.
Ah, aliás, eu tô quase chorando aqui porque eu lembrei de uma história que é muito engraçada, porque o Magro também, ele gostava de fingir que era in, né? E daí, uma vez, nessas de ir embora a pé, eu fui embora a pé com ele, porque eu ia fazer alguma coisa no Bonfim, e a gente foi, eu falei, boa, vamos comer um pastel, tomar uma ceva na lanchera. E daí, eu acho que ele nunca tinha comido um pastel. Eu ia na lanchera, eu já tinha ido, mas comido um pastel, não. E daí eu falei assim, ó, vem um pastel aí e tal, papapá.
Magro, exímio foods.
Mas ele fingia muita coisa, tá? Ele fingia muita coisa. E daí ele olhou assim pro cara e falou pro garçom e falou assim, tem pastel de quê? E daí eu olhei pro Magro assim, Magro, isso aqui é lancheria do parque, só tem pastel de queijo ou de carne. E deu, tá ligado? Não tem pastéis, entendeu?
Pastel de pizza, de portuguesa.
Esse negócio foi frito, Magro, faz 3 horas, entendeu?
Não, até é frito na hora, mas é que o óleo tá ali faz 3 meses. Essa é
exatamente. Sim, isso. E daí foi. E daí era muito massa.
Um pouquinho especial.
Porque volta e meia eu folgava nele assim, tá, vamos lá, mas tu sabe, né, que só tem pastel de carne lá, tá? Não tem pastel. E o pastel de queijo deve ser uma coisa muito recente, assim, né? Porque a juventude do Bonfim vegetariano é uma coisa, não é uma coisa histórica. É uma coisa recente. Então eu acho massa, assim, porque daí a gente também partilhava, eu não partilhava essa tara de corridas que o Marco chegou a ter uma época, mas a gente gostava de fazer caminhadas, assim, e essa foi uma das vezes que a gente fez caminhadas conversando nerdice, vamos tomar uma ceva aqui e tal. O Fernando era bem pequenininho, e foi uma vez que ele foi rebelde, né, porque ele tinha que, o certo era ele ir pra casa pra ajudar ali a cuidar do Fernando, mas dessa vez eu consegui convencer ele, porque eu sou um péssimo amigo, né.
Então eu que levei ele pro... A estreia, eu levei ele pra pior estreia possível, né, que era do Vingadores Ultimato, o cinema decidiu ser ganancioso, eles queriam que as pessoas na fila pra pipoca, o filme esperasse por elas, e eu e o Magro lá, o Magro pai de família, meia-noite, agora não tem mais isso de meia-noite, né, agora já voltou, a estreia começou a ser mais cedo, e a gente lá, e nada, e um caos rolando, e o Magro, cara, eu vou ter que sair, aí eu, não, pode sair, não tem problema, tu é pai de família, eu não ligo se tu sair, eu comprei ingresso pra ti, mas eu não ligo, porque ele já tinha comprado vários ingressos pra gente, né, a gente já foi pro Star Wars juntos e tal, né, tu também foi, né, a gente já foi, até tu, né, Ju, a gente já foi também no Star Wars.
Sim, já foi pro Star Wars,
tu não, né,
Magro junto.
Isso aí. Ele acabou indo.
Um dos últimos porres do Magro foi comigo, né, que foi um Tá de Drinks. Sim. Que a gente gravou. Que a gente foi até o Spoiler, que é um bar.
Isso, eu ia falar que eu ia perguntar se era esse.
Exatamente, a gente provou toda a carta da época de drinks que eles tinham. E eram 12, eu acho, cada um. E foi uma coisa maravilhosa, assim.
Foi.
Aquilo, esse vídeo, tem até no meu Instagram, porque eu postei. E ele vai, o vídeo vai crescendo conforme a bebida vai entrando, e o magro é a grande estrela do vídeo, assim.
Claro,
é incrível, é um dos melhores momentos que eu passei, eu acho, com ele. De muito
Essa é a nossa sorte, né? A gente tem muitas horas e horas e horas de conversa com ele, gravadas,
né?
Ali para sempre. Então, um dia que a gente for mais reminiscente, com 72 anos, e querer relembrar o nosso amigo tão especial da nossa, né, do nosso pré-40, a gente vai pegar e vai poder ouvir para sempre. A não ser que aconteça um cataclisma na internet, tá lá.
Não, mas eu, isso aí vocês têm que dizer para mim que eu sou fudido pra caralho, porque a firma usava aquele SoundCloud que é uma merda, e tinha que pagar em euro essa bosta. E pouco antes, o Magro já tava bem debilitado e tal, a gente conseguiu fazer a migração do Infosfera e do Ateliflix inteiro pro Anchor. Então, perfeito. Só se o Spotify morrer.
Sim, inclusive o podcast Friends também, tá? Tem muita gente que nos consome, que ouve.
Que
ele tem o Magro aí, 6 temporadas de Magro Lima, né?
É, exatamente. É. Então, cara, pessoal, assim, a gente podia passar 18 horas, na verdade, a gente podia ter feito esse podcast só sobre isso. Mas, infelizmente, o Magro não gostaria que a gente deixasse de falar de House of Targaryen, nem que seja pra gente reclamar desta bosta, não é mentira, mas enfim.
Aquele velho filho da puta do George R. R. Martin não termina os livros, ele odiava.
Exatamente.
Isso, e daí, então, pô, quero primeiramente agradecer vocês aí por estar aí junto comigo aí, então, quero lembrar vocês o seguinte, ó, se eu morrer, ninguém pode chorar também, tá, é isso aí. Mas não faço. Não, honestamente, se eu morrer, ninguém faz tatuagem, tá? Eu sei que você nunca faria uma tatuagem pra mim, mas eu só vou reforçar isso.
Eu quero tatuagem, pode fazer sim, ué.
Não. Agora, entendeu? Só deixar
vou
bem
fazer
claro.
Do fã e não fazer da Ju, é isso?
Isso, exato. Aliás, eu não tenho tatuagem nenhuma, né? E agora que eu não tenho mais cabelo comprido, sexta-feira eu fui no show do Sepultura, porque é uma banda que eu gosto muito.
Ah, te olharam torto.
E eu não tenho, cara, assim, eu me sinto um tiozinho, sabe? Porque tem os tiozinhos também, né? Só que eu não tenho nenhuma tatuagem radical. E daí eu até brinquei com a Sarah, minha namorada, falei assim, acho que eu vou fazer uma tatuagem na mão, assim, sabe? Pra, tipo assim, pelo menos só mostrar que eu sou radical, assim.
Claro.
Mas eu não sou esteticamente inteligente pra fazer uma tatuagem, assim, na mão. Todas as ideias de tatuagem são muito ruins, é por isso que eu nunca fiz uma.
Entendi. Vamos, enfim, bora.
Muito obrigado, Juju.
Valeu, muito gente. Obrigado, Cosma. Miriam está de férias, né? Lembrando, quem quiser acompanhar o Instagram da Miriam.
Exatamente.
Maravilhoso. Vai lá, segue a Miriam no Instagram. Ela tá na Europa. Viagens maravilhosas, dicas maravilhosas. Só pra ver aquela mulher maravilhosa viajando já vale. Ainda tem muita dica legal sempre. Então siga a Miriam, siga a gente no Instagram, né? Todos nós, Juju Macena, Rodrigo Cosma, Fanny, o teu é...
Arroba Fanny Inbox.
Fanny Inbox.
E arroba o underline atesão.
Isso aí.
E arroba o underline atesão. Compre, assim, hoje, mais do que nunca, eles precisam que a gente compre pizzas. Então, compre pizzas. Perfeito. E comam pizzas e compartilhem em suas redes sociais. Certo?
Boa. Beijo, gente.
Beijo.